trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé.
Este é um discurso do maior presidente que o país já viu, Getúlio Vargas. Nesta reportagem, contaremos um pouco da história desse grande brasileiro.
Getúlio Dornelles Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1883, em São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Descendente de uma tradicional família gaúcha, tentou a princípio a carreira militar, decidindo mais tarde pelo curso de Direito. Foi eleito deputado estadual e logo depois deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Tornou-se o líder da bancada do seu estado no Congresso Nacional.
Escolhido para assumir o Ministério da Fazenda no governo Washington Luiz, abdicou desse cargo para disputar o governo do seu estado. Eleito presidente do Rio Grande do Sul, constitui um forte movimento de oposição ao governo central, reivindicando o fim da corrupção eleitoral através da adoção do voto secreto e universal.
Apoiado pela Aliança Liberal, Getúlio foi candidato à presidência da República, tendo sido derrotado nas eleições de 1930 pelo candidato da situação, o paulista Júlio Prestes. Líder da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz, tornou-se presidente da República. Para explicar esta passagem da história brasileira, fala o professor de História Marcos Vinícius de Almeida.
Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 como chefe civil de uma revolução vitoriosa. Na verdade, ele tinha sido candidato à presidência da República naquele mesmo ano, candidato derrotado, mas um pouco mais tarde, naquele mesmo ano, chefiando um movimento revolucionário, ele chegou ao poder.
De imediato, o novo presidente adotou medidas como a dissolução do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. Para agradar o povo, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a Lei da Nacionalização do Trabalho e a Carteira do Trabalho em 1932. O senhor Pelópides Pereira, de 92 anos, dá o testemunho de quem viveu aquela época.
Não existia nada de aposentador. Não tinha nada naquele tempo, não, baixinho. Nada. Eu tinha um seco e duro de trabalhar até morrer.
Uma das reivindicações básicas das oposições era a convocação de uma Assembleia Constituinte. Getúlio, entretanto, não se preocupou em convocar esta eleição. Diante disto, em 1932, os paulistas responderam com a Revolução Constitucionalista, que apesar de derrotada pelas forças do governo federal, atingiu os objetivos, já que Getúlio, pressionado pelas circunstâncias, convocou eleições para a formação da Assembleia Constituinte, que, em 1934, indiretamente o elegeu presidente da República.
Enfrentando várias posições contrárias ao seu governo, Vargas, em 10 de dezembro de 1937, criou o Estado Novo, que se caracterizou como uma ditadura para o povo, tomando medidas visando garantir leis trabalhistas, o salário mínimo, a garantia no emprego e a previdência social, além da criação das indústrias econômicas e da siderurgia nacional.
Quando as constituições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração.
Assim, no campo da política externa, coube a Vargas declarar guerra ao Eixo e ordenar o envio de tropas brasileiras para lutar ao lado dos aliados. A vitória das nações democráticas comprometeu o regime ditatorial de Vargas, sendo derrubado em 1945.
Por duas razões principais. A primeira delas foi a própria pressão interna da sociedade brasileira, que não aguentava mais a ditadura. Em segundo lugar, porque 1945 foi o ano em que a Segunda Guerra Mundial terminou e o Brasil participou desse conflito, enviando soldados para lutar no fronte europeu, e ficou aquela contradição de nossos soldados lutarem contra a ditadura nazifascista na Europa e temos aqui no Brasil um regime pelo menos assemelhado àquelas ditaduras europeias.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho.
Retornou à vida pública em 1950 e, pelo voto direto e secreto, foi eleito novamente presidente da República. As dificuldades econômicas por que passava o país não permitiram que o seu governo transcorresse tranquilamente. Getúlio procurou defender no final do seu mandato uma política de cunho nacionalista, voltada para a defesa das riquezas do país e menor dependência estrangeira. Nessa época, Getúlio inicia a campanha O Petróleo é Nosso, fundando a Petrobras em 1953, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, e o Instituto Brasileiro do Café.
Em agosto de 54, o opositor de Getúlio, jornalista Carlos Lacerda, sofre um atentado, onde morre o major aviador Rubens Vaz. O atentado é atribuído à guarda particular de Vargas. A situação tornou-se insustentável pela pressão exercida pela imprensa, por políticos e representantes das Forças Armadas através de um manifesto. Getúlio ainda tentou uma reunião especial do Ministério, na madrugada de 23 para 24 de agosto. Porém, chegou a notícia de que os oficiais mostravam-se irredutíveis e exigiam sua renúncia.
A reação de Vargas veio na forma de suicídio. No dia 24 de agosto de 1954, com o suicídio, Getúlio cria no país um clima totalmente desfavorável para aqueles que exigiam sua renúncia.
Para evitar uma segunda deposição, não esqueçamos que Vargas já tinha sido deposto em 1945. Uma segunda deposição seria uma grande humilhação e provavelmente representaria a sua morte política. Podemos explicar o suicídio como uma forma de transformar, mas todas as ideias, todo o programa dos opositores, que era um programa político e econômico anti-Vargas, não pôde ser executado, porque a reação popular, a reação do povo brasileiro em grande parte, foi violenta a favor de Vargas.
Até hoje, a figura de Getúlio Vargas está presente no dia a dia do brasileiro. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi em abril deste ano, entrevistando quase 2 mil pessoas em 23 estados do país, aponta Vargas como o melhor presidente da história do Brasil, com o dobro de votos do segundo colocado, Juscelino Kubitschek. Até hoje, os seguranças encontram gente desmaiada, entrando em convulsão ou delírio diante do quarto onde ele se matou, decorado com o coração de Jesus e a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
Esta reportagem foi narrada e produzida pelos alunos Felipe Pereira e Mário Coelho Júnior para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 de 1999.
Com supervisão da professora Maria José Valdeçar e auxílio técnico de Rogério Rato. Agradecemos aos entrevistados Marcos Vinícius de Almeida e Pelópides Pereira.